para mais uma edição do Contracorrente, hoje sobre o caso Medina e os dados enviados à Embaixada Russa. Já sabe que pode e deve participar. Fale com o José Manuel Fernandes. O número é o 910024185 e pode ainda usar as nossas redes sociais ou site para deixar os seus comentários. 910024185. Carla Jorge Carvalho.
O caso da entrega pela Câmara de Lisboa de dados de ativistas anti-Putin à Embaixada da Rússia complicou-se mais ontem à noite, ainda mais quando se soube que o mesmo já acontecera pelo menos com as embaixadas de Israel, da China e da Venezuela. José Manuel Fernandes, não podia deixar de tratar do assunto no Contracorrente, até porque não estás satisfeito com as explicações dadas até agora por Fernando Medina, pois não?
Não, não estou de maneira nenhuma. Quer dizer, o que se passou é muito grave e conforme vamos conhecendo mais pormenores, eu acho que mais grave se torna o caso. Portanto, há um primeiro ponto em que estamos todos de acordo. Quer dizer, aí parece-me que não há divergências. Nunca, em tempo algum, a Câmara de Lisboa poderia ter enviado os nomes dos organizadores das manifestações para as embaixadas. Quer dizer, a Rússia, da China, de Israel, dos Estados Unidos, também deve ter havido muitas manifestações à porta, por aí adiante. Nem para uma embaixada de um país democrático, mas agora, sobretudo, muito menos para uma embaixada de um país como a Rússia, um país que persegue opressores internos, opositores internos, dissidentes, ameaças, prende-os. Quer dizer, balas saindo de um avião, como aconteceu particularmente agora, não é? com o Navalny. Quer dizer, até tenta assassiná-los, como também já aconteceu várias vezes. Quer dizer, tem-se falado muito de uma lei de 1974 para justificar isto tudo, de uma lei que estará desadequada, mas eu acho que essa lei não cria essa obrigação e isso está mais que provado. As justificações, de resto, dadas ontem por Fernando Medina na RTP, quer dizer, ele já se desmultiplicou, fez um comunicado, deu uma conversa de imprensa, foi à RTP, já andou para trás e para a frente, não satisfazem. Ele até já recordou o tempo em que ele organizava manifestações de estudantes e dizia que ia para o Ministério, até já sabia que isso, o Ministério já sabia quem é que tinha que receber. Eu acho que tudo isso são desculpas, com toda a franqueza, desculpas de mau pagador. Aparentemente, o comportamento da Câmara é muito mais grave ainda, porque não deriva apenas de uma má interpretação da lei, é mesmo um abuso da lei.
Um abuso da lei, dizes? Em que sentido?
Olha, no sentido em que, no caso dos ativistas russos, foi revelado, porque eles viram os endereços do mail na Embaixada Russa e, portanto, repararam que aquilo que estavam a trocar com as autoridades, estavam também a ser mandados os seus dados pessoais para outros lados, não é? Mas ontem à noite soubemos que em 2019 houve uma outra situação como esta que envolveu, neste caso, palestinianos. Ora, no caso dos palestinianos, a manifestação nem sequer era junto à embaixada, era de resto bem longe, era ao pé do Coliseu e a embaixada fica ao pé de... enfim, fica ali mais para os lados do Saldanha, portanto, bastante longe. Mas a Câmara, para quem conhece Lisboa, não é?
Mas a Câmara, são cerca de 2 quilómetros.
2 quilómetros. Mas a Câmara de Lisboa entendeu que devia informar a embaixada, não sei bem a propósito, da realização de uma manifestação e dos nomes de quem a promovia. Quer dizer, para quê? Não é? Ninguém queria ser recebido, ninguém queria nada, não é? Aliás, este aspecto é importante porque Fernando Medina tem vindo a dizer que só passa a informação quando as manifestações são perto das embaixadas e, afinal, não é assim, quer dizer, obviamente não era assim. Mas, num mail enviado aos militantes palestinianos, disse que fazia sempre, disse à Câmara, disse que fazia sempre o mesmo. Aliás, foi muito solícita, disse também que tinha informado a Embaixada da China de um protesto dos militantes pró-Tibete, por acaso era no Chiado, também não é a Embaixada da China, e até tinha informado a Embaixada da Venezuela, neste caso numa manifestação que até era de apoio à Venezuela, vejam lá, e que tinha como alvo um novo banco. Uma administração na Avenida da Liberdade. Ou seja, a Câmara, nesse mail, assume que era a sua prática corrente aquilo que eu acho que é delação, bufaria, não sei o que é que é de chamar a isto. E sem qualquer cobertura legal, porque no caso dessas manifestações, elas nem sequer se realizavam, repito, junto das representações diplomáticas. Não há nenhuma justificação possível. Mas espera que eu acho que ainda há coisas mais e mais graves.
O que é que pode ser mais grave do que isto, Manuel?
Eu acho que é mais grave, pelo menos a minha perspectiva, no mail enviado aos palestinianos não é assinado por um serviço anónimo da Câmara de Lisboa. não é um burocrata que o escreve, quer dizer, os serviços, aquelas coisas que a gente diz, um sítio que ninguém sabe. Ele é assinado por Luísa Botinas. E quem é Luísa Botinas? Luísa Botinas é a assessora de imprensa do Presidente da Câmara, do Dr. Luís, do Dr. Fernando Medina. O que é que isto significa? Significa que o tema das manifestações não era, já em 2019, portanto há dois anos, um tema obscuro, entrega uns serviços anónimos que ninguém sabia de nada e tal. Era um assunto que em 2019 tinha chegado ao gabinete de quem? Do próprio Fernando Medina. E em 2019 esse gabinete tinha dito que estava tudo bem. Tudo bem, tudo ok, era assim que se fazia. Ou seja, toda a argumentação de que estamos perante uma norma burocrática aplicada cegamente por serviços demasiado zelosos cai pela base. Não existe. É poeira para os olhos. Portanto, pelo menos uma vez, e não há muito tempo, o tema da delação de manifestantes, eu acho que é assim que eu devo chamar, delação de manifestantes, chegou ao gabinete de Medina, e Medina, alguém por ele, e alguém muito próximo, porque é assessora de imprensa, achou que estava tudo bem, que a prática era correta, e que era correto continuar a enviar relatórios para as embaixadas estrangeiras com nomes e moradas, sempre que alguém organizava protestos em Lisboa, mesmo longe dessas embaixadas. Acho que começa a ser de menor hipocrisia falar de uma lei de 74. Uma lei de 74 não tem nada a ver com isto. Isto é hipocrisia.
E por esse caminho, achas que Fernando Medina tem mesmo de tirar consequências políticas e que não lhe basta o pedido de desculpas de ontem?
Olha, acho que não, acho que, enfim, pedir desculpas é um pouco melhor do que habitualmente fazem em Portugal, onde ninguém pede desculpas, portanto. Mas mesmo assim, há muitas coisas que Fernando Medina tem que explicar e que ainda não explicou. Porque há muitas coisas que não batem certo em toda esta história. Repara, a manifestação foi em janeiro. E foi logo em janeiro que os dissidentes russos perceberam que tinham sido denunciados e protestaram junto da Câmara. A forma como a Câmara reagiu aos protestos é impensável, inqualificável. Primeiro, tentou sacudir água de capote, dizendo: responsabilidade daqueles dados que terem seguido para a Embaixada Russa, não era da Câmara, dos ativistas, pois eles é que os tinham enviado para a Câmara. Meu Deus, quer dizer, eles tinham que enviar aqueles dados, eles tinham que indicar o nome, o número do documento de identificação, a morada, porque isso, de facto, está na lei de 74, para poderem
manifestar-se.
Ou seja, a primeira resposta da Câmara, não sei de que serviço, foi tipicamente tonta e tipicamente, pronto, como eu disse, sacudir a água do capote. Depois agravaram o mal que já tinham feito. Depois resolveram escrever aos russos, vejam lá quem, a pedir-lhes para apagarem os nomes dos ativistas. E agora o ministro ainda diz que espera que eles apaguem. Quer dizer, não sei bem em que mundo é que esta gente vive. Para o caso de eles não terem... Quer dizer, é quase como dizer assim, olha, se não repararam que tinham aí os nomes, reparem agora, não é? Este segundo mail era verdadeiramente um aviso. Olha, para mim quem o fez, das duas uma, ou não tem dois neurónios que juntem... 2 mais 2 são 4, ou então queria mesmo denunciar os ativistas, quer dizer, o que eu acho que então seria pavoroso. Esta mensagem está no limite do crime, não é mesmo criminosa.
João Manuel, a Comissão Nacional de Proteção de Dados já disse que vai investigar estes casos e, portanto, logo veremos se houve mesmo crimes.
Bem, vamos ver. Infelizmente tenho o maior ceticismo sobre este tipo de inquéritos, mas espero para ver. Eu conheço os inquéritos à la cabrita, portanto, são aqueles que duram até nós nos esquecemos dele, basicamente. Mas, enfim, a Comissão Nacional de Proteção de Dados é uma entidade diferente. Eu até acho que ela às vezes exagera, pode ser que agora exagere para o bom lado. Aliás, também espero por ver a auditoria que Medina ontem prometeu. Aliás, acho muito estranho que só agora ele tenha sentido necessidade de a fazer. Tal como acho muito estranho que só tenha sabido do caso por estes dias, como ele disse, quando foi contactado pela comunicação social. E sabes o que é que eu acho estranho? Porque em abril, portanto, em abril, há dois meses, a Câmara alterou os seus procedimentos e deixou de enviar a informação para as embaixadas. Portanto, isto foi em abril. Isto é, uma decisão importante, porque isto é importante, essa direito de manifestação, que dificilmente terá sido tomada só por burocratas, sem intervenção de nenhuma tutela política, de nenhum vereador, ou mesmo do gabinete do Presidente, foi tomada em abril. Então, em 2019, o tema tinha ido até ao gabinete de Medina e nada mudara. E agora mudavam-se as regras todas e nada se dizia a esse mesmo gabinete de Medina. Eu acho isto muito estranho, acho isto, francamente, pouco provável. Acho que há aqui uma história mal contada e a necessidade de mais explicações.
Mas porquê que sentes que a história está mal contada?
Olha, porque sinto que claramente Medina está a tentar evitar que não se escave muito mais para trás, que não se ande a recuar aqui e, no fundo, que não se vá até ao mandato de António Costa. Acho que aqui é que é o problema, não é? A Câmara é que trata das administrações desde 2011, o que significa que houve dezenas e dezenas à frente de embaixadas, muitas delas em frente de embaixadas e, pelos vistos, contra países estrangeiros, portanto, já, pelos vistos, nem era preciso ser à frente de embaixadas. E muitas delas foram no tempo de António Costa. Portanto, a questão que se coloca é quantos ativistas foram denunciados nesse tempo? E mais, quantos deles deram por isso? Quantos sabem que foram expostos? Quantos sabem que podem correr perigo? Portanto, estamos a falar de países complicados, muitas vezes, não é? Mas, neste intervalo de tempo, entrou em vigor uma nova lei de proteção de dados, a RPG, agora não sei o nome dela. Bem, essa lei obrigou toda a gente, em todo lado, nas empresas, por todo lado, a mudar quase tudo. Procedimentos, mails, tudo mudou. Portanto, eu agora pergunto, na Câmara ninguém olhou para uma coisa tão importante como os dados associados a um direito fundamental como o direito de manifestação, quando tudo o resto teve que mudar. Isso é assim tão pouco importante que fique entregue apenas aos serviços e que nenhum político sinta a necessidade de olhar para o que se está a passar. Quer dizer, o que é que os políticos andam a fazer na Câmara de Lisboa? Bem, eu acho que podia continuar a fazer perguntas por aqui adiante, a elaborar mais conjeturas, mas acho que este quadro que já temos mostra-nos que esta história, verdadeiramente, para ser franco, acho que só agora começou e que quando, cada cavadela que dermos vão sair mais melhores.
Vamos ter tempo então para continuar a fazer perguntas e também para ouvir os nossos ouvintes com as perguntas dos nossos ouvintes. Esta manhã convidámos também Jorge Fernandes, politólogo e colunista do Observador. Jorge Fernandes, bom dia.
Bom dia.
Jorge Fernandes, ontem ouvimos Fernando Medina a pedir desculpa e a dizer que era uma questão de serviços que entretanto já mudou. Isto está politicamente resolvido e agora vamos chegar a olhar para estas questões dos serviços ou ainda há muitas respostas para dar, como fala José Manuel Fernandes, e ainda estamos aqui perante uma história mal contada e em que falta descobrir muitos dados?
Acho que está politicamente resolvido. Em Portugal está politicamente resolvido. Num país que se tomasse minimamente seriamente, não estaria minimamente isso. Fernando Medina teria já saído pela porta e ter-se admitido. Infelizmente, Lisboa sofre de um mal crónico, que é os seus presidentes da Câmara, ao longo de vários anos, viram sempre a cidade como uma plataforma para algo, para funções políticas maiores, enfim, perdendo tempo em comentário político semanal, como dirigentes do Partido Socialista. Quer dizer, Fernando Medina aparentemente não tem parece não ter noção exata de quais são as suas funções, não só politicamente, mas também, quer dizer, este caso é um caso de uma gravidade extrema. Infelizmente, como muitos casos de gravidade extrema que se têm passado em Portugal nos últimos anos, vamos ficar por aqui, digo infelizmente, porque já vem aparecer a bênção de Marcelo Rebelo de Sousa, que mais uma vez lamentou, e portanto, neste momento em Portugal, em 2021, lamenta-se e tudo segue na mesma. Portanto, lamenta-se que tenham morrido centenas de pessoas em Pedrógão, lamentamos muito, e tudo segue na mesma, lamentamos muito que tenhamos entregado dados confidenciais a países, enfim, muito pouco recomendáveis, e lamentámos muito, e tudo segue na mesma. Lamenta-se que tenha acontecido o que aconteceu no aeroporto, e tudo segue na mesma. E, portanto, do seu ponto de vista da accountability política, o Partido Socialista conseguiu, naturalmente, montar uma rede muito bem montada nos últimos anos, de amigos nos jornais, em várias sincuras públicas, que garante de alguma maneira que isto será branqueado ou que iremos estar a falar de outro tema qualquer muito em breve. E, portanto, respondendo muito, muito brevemente à sua pergunta e voltando ao início, sim, politicamente o caso está resolvido, agora temos mais uns dias de barulho. O José Manuel Fernandes fez as perguntas absolutamente indispensáveis de serem respondidas, mas vai nos ser dito, bem, isto é um problema burocrático, são os serviços, etc, etc, e pronto, e politicamente isto morre assim.
Deixe-me insistir então na ideia, é certo que Portugal, a seleção portuguesa vai jogar na terça-feira e sabemos que o país adormece realmente quando há futebol, mas estamos neste contexto de eleições autárquicas e todos os candidatos à Câmara, creio que sem exceção, ontem condenaram de uma forma muito veemente, com os líderes partidos também, num consenso também raro. Ainda assim, parece-lhe que será sol de pouca dura e em poucos dias teremos um outro escândalo a incomodar-nos e este acaba por arrefecer?
Quer dizer, é um bocadinho difícil, a não ser que encontremos algo claramente mais forte, digamos assim, e nota-se que Fernando Medina ficou assustado com a situação, na medida em que reagiu muito rapidamente, deu uma conferência de imprensa, foi à televisão dar uma entrevista. Portanto, ele, apesar de tudo, teve a noção de que isto era de facto grave, não é? Mas percebemos que houve um conjunto de partidos, por exemplo, o Bloco de Esquerda, que apesar de ter condenado, fez uma alocução. Bem, nós queremos saber o que está a passar, queremos ter mais informação, mas tenho a certeza que se fosse, por exemplo, um presidente da Câmara de Direita, saltariam imediatamente para o pedido de demissão, que Moedas fez, e corretamente, quer dizer, Moedas, apesar de tudo, acho que aqui se nota a diferença entre alguém que passou anos na Europa e alguém que não passa de um presidente junto, não é? Quer dizer, percebemos, Moedas tem uma noção do que é o mundo para além de Badajoz, isto é, percebe exatamente qual é o, digamos, o quão mau isto é, a entrega de dados confidenciais a países que são muito pouco recomendáveis. Se isto acontecesse a países amigos, democracias, digamos assim, já seria muito mau. Agora, acontecer a um país como a Rússia, ou a China, ou a Venezuela, é de uma gravidade extrema. E Moedas esteve muito bem. Infelizmente, Rui Rio não o acompanhou tão rapidamente e fez uma conferência de imprensa um bocadinho mais moderada. Mas, quer dizer, na minha opinião, quer dizer, pensando no que tem sido a nossa experiência nos últimos anos com situações graves, algumas envolvendo direitos humanos, como por exemplo foi o caso do aeroporto, em que claramente um cidadão estrangeiro foi assassinado por, e isto parece-nos evidente hoje, que foi assassinado por membros da polícia portuguesa, uma polícia de aeroporto portuguesa à entrada de Portugal, e quer dizer, o ministro continua em funções. O ministro continua em funções. Portanto, eu acho que olhando para o historial, pegando no historial para perceber qual pode ser a consequência disto, o que nos espera, a não ser que haja algo novo, é realmente que isto não tenha quaisquer tipo de consequências políticas.
Uhum. E politicamente fica resolvido rapidamente. Jorge Fernandes, vou convidá-lo a ouvir os nossos ouvintes. Temos muitos já inscritos. O primeiro está a falar de Matosinhos, o Alfredo Melo, que é motorista. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Como é que assistiu a esta polémica que está a envolver a Câmara de Lisboa e o presidente Fernando Medina?
Olha, eu pouco assisti, ouvi só na rádio, mas o meu ponto ver é que, por vezes, as pessoas... Ele já pediu desculpa, não foi? Já veio dizer que houve um erro, tudo isso. Eu acho que todos nós devíamos citar o erro quando a pessoa vem e diz que pede desculpa. Não está sempre a bater na pessoa que faz melhor, que faz isto, que faz aquilo. Porque criticar é muito fácil, mas fazer é muito complicado. Vamos mudar um bocadinho de assunto e ver este problema do vírus, que é um problema mais grave do que isso que todos nós estamos a atravessar. É o planeta, não é um erro de uma pessoa. E por ver se todos nós colaborássemos um pouco, talvez não estaríamos no ponto em que estemos. Por isso, deixem o homem em paz, deixem o homem de governar como ele pode e com a equipa que ele tem, porque quem for para lá não vai fazer melhor do que ele. Talvez faça pior do que ele. E isso é que nós não vimos. Os políticos só sabem é cortar no casaco e não fazer o que podemos fazer para melhorar este planeta. Um bom dia e uma boa sexta-feira a todos.
Muito obrigada, Alfredo Melo, para si também, com esta ideia de que se Fernando Medina pediu desculpas, devemos aceitar, criticar é fácil demais. Miguel Carneiro fala de Lisboa, é engenheiro. Bom dia.
Bom dia. Está-me a ouvir?
Estamos a ouvi-lo perfeitamente. Como é que olha para esta questão? Há aqui uma polémica justificada ou não há?
Eu penso que sim, embora, como se tem ouvido, muitas vezes nós ficamos a pensar se estas polémicas que surgem não é mais uma que vai entrar em pouco tempo no esquecimento. E comentava ontem em família, que até era o meu cunhado a falar, que dizia: um político diz, assume a responsabilidade, mas depois não há consequências disso. Portanto, hoje em dia, chegamos a um ponto em que se pode dizer, assume a responsabilidade, mas depois não há responsabilidade em consequência, não é? Portanto, é um bocado esquisito, é estranho, não é? E, portanto, acho isso muito estranho. Pronto, outra questão que eu fiquei a pensar...
E penso que tivemos o problema. É que... Sim, sim, sim. Miguel, dizia que outro tema que ficou a pensar, perdemos
a sua chamada.
Estamos perfeitamente, houve aqui só uma quebra na comunicação.
O que eu queria dizer é que, se também me custa a crer que foi propositadamente para ser a Rússia, já se provou que já houve outras situações de denúncia noutros países, mas eu também fico a pensar se, como se foi afirmado, a prática é corrente. Qualquer cidadão, até pode não ser num assunto internacional, faz uma manifestação ou faz um apelo para um determinado interesse que até pode ser até muito justificável, se isso não, o indivíduo não vai, digamos, sofrer qualquer represália por estar a levantar muito a voz. Pronto. Portanto, isso é mau, porque dá a ideia de que um indivíduo, se fizer isto ou aquilo, vai ser, digamos, o seu nome vai ser indicado. E isto tem consequências. Portanto, nós dá-nos uma certa ideia de que a liberdade que é tão propalada pode não ser, digamos de tão real quanto isso. Porque a pessoa, sim senhor, pode falar, mas depois pode, digamos, sofrer qualquer coisa em consequência. Neste caso envolve entidades internacionais, mas se calhar, noutros casos, o nome é indicado. A dizerem que é a prática corrente, pronto, então fica-se a saber sempre quem é que está, digamos, a falar e que não é assim tão conveniente.
E, portanto, há riscos. Miguel Carneiro, muito obrigada pelo seu telefonema, desejo-lhe também um bom dia. E vou chamar o próximo ouvinte que já ligou para se inscrever, João Albino, é engenheiro civil e fala de Carnaxide. Bom dia.
Bom dia. Portanto, em relação a isto, quer dizer, o que começa, ou já vem de há muito tempo para trás que se nota, é uma impunidade total e uma desresponsabilização total da classe política. Nunca são responsáveis por nada. Quando são apanhados, dizem que é um lapso ou que é um erro e desculpam-se com isso e nunca lhes acontece nada. Quer dizer, uma pessoa numa empresa privada, se uma pessoa comete um erro, ou dois ou três, a pessoa é despedida, é responsabilizada por isso. E o que se passou é gravíssimo, quer dizer, e não deixa de ser irónico. Na mesma semana em que se sabe que o governo vai gastar 300 mil euros com uma pessoa para celebrar as festas do 25 de Abril daqui a 2 anos, e que vai manter no cargo 5 anos para celebrar um dia, portanto, os tão proclamados valores de Abril da Liberdade, e ficamos a saber que a Câmara registra os nomes e as moradas das pessoas que se manifestam. Ora, eu não estou a ver uma atitude mais próxima da PIDE, ou do antigo regime, do que estas atitudes, do que estas burocracias. E dizer, mobilizarem-se com burocracia, quando é o Presidente da Câmara que assina os despachos, e ele próprio, em abril, parece-me que reviu
este
protocolo. Se ele reviu isto, portanto, ele está ao corrente disto. Uma pessoa, quando é líder de qualquer coisa, tem que ser responsabilizada por essas coisas. Não vão para a política só para as mordomias e para os salários. Têm que ser responsabilizados. E este país, enquanto não houver responsabilização da classe política, isto perdoa-me a palavra, mas é um pardieiro. Porque se não há quem manda, e se quem manda nunca é responsabilizado por nada. Veja-se o caso do CEF, esse articulista, não é? Portanto, esse senhor que falou antes, que eu por acaso gostei
sim,
bastante
Jorge
da opinião.
Fernandes. Sim,
Jorge Fernandes. Jorge Fernandes falou muito bem, concordei 100% com o que ele disse. O caso do CEF, o caso das golas de fumo, o ministro Cabrita ainda continua em funções. Isto é surreal e grotesco num país da dita Europa civilizada. Isto é real, ninguém é responsabilizado por nada. E depois, por isso é que caminhamos para ser o país mais pobre da Europa. A única coisa que as pessoas se preocupam é celebrar o 25 de Abril, mas não cumprem nada do que foi o 25 de Abril, não cumprem os direitos às liberdades, Outro exemplo é aquela carta dos direitos digitais, cujo artigo 6, no fundo, é a legalização da censura, portanto, muito parecido com o que a PIDE fazia. Portanto, gastam-se rios de dinheiro a celebrar o 25 de Abril, um país que vive agarrado ao 25 de Abril, e cumpre tudo menos os valores de 25 de Abril.
João Alpino, aqui muito centrado também, como de resto a maioria dos nossos ouvintes, na questão da responsabilização por estes atos. João Alpino, obrigada, bom dia. Vamos ouvir mais um ouvinte que se inscreveu, o Daniel Ferreira, que está a falar da Póvoa de Varzim e que diz que é empreendedor. Bom dia, bem-vindo.
Olá, muito bom dia a todos. Eu sinceramente estou perplexo com toda esta situação. Então uma pessoa vai, manifesta-se e quando dá por ela, os dados foram transmitidos por cima à Rússia. Agora imaginemos que a Rússia agia contra os dissidentes. De quem era a culpa? Imaginem, porque não é algo que nunca aconteceu, não é? Porque eles fazem isso. E isto não pode continuar assim, porque eles fazem, os políticos aqui fazem o que querem. Não se passa nada, nós é como se fôssemos bonecos aqui. Ainda ontem vimos o Fernando Medina vem pedir desculpa, está tudo bem. Vem o Cisa Vieira, ainda diz congratular por terem percebido o erro. Isto até parece, sei lá, parece uma série de comédia. Isso é mesmo, é surreal o que se passa aqui.
Daniel Ferreira, muito obrigada por nos ter telefonado e sublinhando aqui essa perplexidade pela forma como o próprio Fernando Medina e algumas figuras importantes do PS e do Governo têm reagido a esta polémica. Paulo Ferreira, é claro que têm sido muitas as opiniões, quase todas em onda de indignação. O que é que destacas na participação dos nossos leitores e ouvintes?
Olha, começando aqui pela opinião de Fernando Félix da Costa, que escreve que a Câmara Municipal de Lisboa está em pânico porque é um caso de grosseira incompetência de um laissez-faire, laissez-passer absurdo. Ninguém mais vai acreditar em Medina e na equipa dele, e a Câmara Municipal de Lisboa pode vir a pagar uma coima de 20 milhões de euros pela incompetência e pelo relaxamento criminoso. E termina Fernando Félix da Costa: a balda total, a brincadeira vai sair muito cara. Outra opinião de António Melo: não interessa muito a culpa, a mim interessa muito mais a falta de sentido de responsabilidade e de falta de rigor profissional. Não há uma cabecinha que tenha reparado nisto e nas consequências? Pergunta ele. Ou é sempre chapa 5? Esta é a opinião de António Melo. Rui Rebelo também diz que vergonha, Medina já tinha conhecimento destes procedimentos e agora pede desculpa. Cargo público não é emprego e somos mais de 10 milhões, há muitos que podem ser Presidente de Câmara, a opinião de Rui Rebelo. E para fechar esta ronda, João Teixeira escreve: a querida burocracia variando sempre entre a burrice e a imbecilidade pura. Talvez precisem de uma reestruturação de carreira.
Comentários nas redes sociais e também no nosso site. Para além de ler, queremos também ouvi-lo. Faça como os ouvintes que escutámos há pouco. Sinta-se à vontade para participar. Gostávamos de conhecer a sua opinião sobre este caso Medina e os dados enviados para a Embaixada Russa. O número para onde deve ligar é o 910024185. 910024185.
E vamos já conhecer a opinião de mais um ouvinte que nos está a ligar do Porto, o João Santos, que é empresário. Bom dia, João Santos.
Bom dia, como estão? Um abraço a toda a equipa do Observador, que regularmente ouve. Bem, dá-me a sensação, desculpem, mas dá-me a sensação que isto realmente é o país das bananas, em que há meia dúzia de gorilas que gozam com todos os outros saguis pequeninos que andam por aqui. A sucessão de erros, a sucessão de fantochadas que nós assistimos deste governo é de bordar os céus. Se eu saiba, e é possível, porque toda a gente conhece, é possível fazer diferente, é possível fazer as coisas com facilidade. A Câmara de Lisboa, eu acho que deve rapidamente contratar um assessor informático, porque umas vezes não vê um e-mail, outras vezes sai a informação que não deve sair. O erro é aceitável. O que não é aceitável é que ninguém seja responsabilizado pelo erro. Nos Estados Unidos isto seria muito simples. Este senhor já estava fora e possivelmente já estava com um processo criminal às costas. Mas em Portugal nós continuamos com este laissez-faire, deixar andar. Porque todos nós, na nossa vida, quando cometemos um erro, somos penalizados por esse erro. Eu sou empresário, como toda muita gente tem as suas vidas,
E se cometemos um erro, o Estado cai-nos em cima com uma violência e com uma celeridade que não existe. Agora, virem permanentemente dizer isto é um erro, aconteceu, vamos fazer com que não aconteça, é golas, é cestos, é incêndios, é nosso banco, é TAPs, é tudo. Vai chegar a um ponto que nem a casca da banana vai haver para o pessoal. Eu aceito que roubem. Roubem, mas quando a vaca estiver gorda. Agora a vaca já está completamente escanzelada, já está a morrer, já não aguenta e o pessoal continua a fazer estes erros. Eu realmente espero que apareça alguém que venha resolver toda esta situação, porque isto o país assim não vai aguentar. Muito obrigado.
João Santos, muito bom dia. Obrigada também pela opinião que aqui deixa. E tem sido, Jorge Fernandes, gostava de ouvir, porque tem sido quase comum, ouvimos apenas um ouvinte a fazer uma distinção. É possível fazer diferente? Esta sensação de que pode haver responsáveis, mas não há responsabilização. É um pouco esta a diferença. Pode ser diferente? Porquê que não é diferente?
Bem, é um pouco difícil dar uma resposta a essa pergunta, quer dizer, não, eu acho que poderíamos falar novamente no dia das eleições autárquicas e veremos neste momento a probabilidade de Fernando Medina ser reeleito é altíssima e, portanto, nós vamos perceber que, apesar de tudo, os eleitores continuam aparentemente, apesar de Portugal estar continuadamente a empobrecer, apesar de haver uma degradação clara da vida pública, das instituições, de erros cometidos, os eleitores não punem, contrariamente àquilo que intuitivamente nós podíamos esperar, os eleitores não punem, digamos, o infrator, enfim, ou políticos que se envolvem em determinado tipo de ações que seriam expectáveis de serem punidas, digamos assim, e portanto nós muito rapidamente vamos perceber na verdadeira sondagem, que são as urnas, que Fernando Medina não vai ser penalizado, ou será penalizado apenas de forma mínima por este caso.
Mas porquê que está tão convencido disso?
Quer dizer, eu apenas me posso basear nas sondagens conhecidas, atenção, não é? E, portanto, as sondagens que nós conhecemos até agora, que são, é certo, antes deste caso, mas não me parece que haja grande mudança. Infelizmente, Fernando Medina continuará à frente da Câmara de Lisboa. Repara, a questão aqui é que isto não começa nem acaba no Fernando Medina. O que nós temos é um conjunto de políticos instalados no Estado que continuadamente, repare, José Sócrates em 2011, depois de ter levado o país à bancarrota, teve 2 meses e meio de votos. Quer dizer, estamos a falar de 2 meses depois de ter chamado a Troika. Portanto, a questão da penalização dos partidos em Portugal é um mistério para a própria ciência política, se quer que te diga. Aliás, repare, José Sócrates, a elite política que rodeou José Sócrates, foi a elite política que no fundamental se apresentou a eleições em 2015 e que continua a governar. O PS nunca foi verdadeiramente penalizado eleitoralmente por ter tido um primeiro-ministro acusado daquilo que todo, quer dizer, nem vou entrar em detalhes, toda a gente sabe. Portanto, isto é uma sequência de casos que são uns atrás dos outros e que, infelizmente, os eleitores nunca, quer dizer, simplesmente não penalizam. O que nós assistimos em Portugal é uma coisa bastante estranha, na medida em que temos muita gente a ficar desafetada do sistema político, isto é, a maior parte das pessoas, em vez de votar contra um partido ou votar noutro partido que poderia eventualmente fazer melhor, ou num partido novo, não estou aqui a referir-me naturalmente ao Chega, estou a falar de uma alternativa credível e de uma alternativa interessante. As pessoas simplesmente escolhem abster-se, por isso é que nós temos, repare, se repare, há 20 anos atrás, os dois maiores partidos em Portugal andariam à volta dos 5 milhões de votos. Neste momento, o Partido Socialista ganhou as eleições com 1,9 milhões. Portanto, em 2019, Costa tem menos 600 mil votos que, por exemplo, José Sócrates, quando perde as eleições em 2011. Portanto, o que nós vemos continuadamente é as pessoas a saírem para a abstenção, a não quererem envolver-se na política, a estarem muito tão descrentes no futuro do país que simplesmente escolhem abandonar o terreno de decisão política da participação. Uhum. Portanto, isto é uma coisa extremamente grave que eu às vezes penso que se as élites dominantes realmente têm noção do perigo que isto constitui para a democracia, porque podemos um dia acordar e temos o Dr. Ventura, que não é certamente personalidade muito recomendável, com 40 deputados, e depois aí certamente haverá um susto, não é?
Uhum. Vamos ouvir a opinião de Alberto Mendes, que está a ligar do Porto, é gestor. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Alberto.
Eu gostava só de dar aqui uma nota, que é a forma como todos estes casos degradam a confiança nas instituições. Nós tivemos o caso dos incêndios de Pedrógão, que abalou a confiança geral na Proteção Civil e no Ministério da Administração Interna, o caso de Tancos, que abalou a confiança na instituição militar, temos o caso do famoso acórdão que ligou o engenheiro José Sócrates, que abalou a confiança no Tribunal Constitucional, e hoje temos este caso que abala a confiança das pessoas de Lisboa na sua Câmara Municipal. E um país sem instituições fortes e credíveis não pode prosperar. E nós, para proteger personalidades políticas menores, estamos a destruir as instituições que nos deviam proteger processualmente e garantir-nos que há regras e que elas funcionam, que são idóneas. Não pode chegar a pedir desculpa e mostrar-se arrependido. Infelizmente tem que haver consequências, porque caso contrário, as instituições não são respeitadas, as pessoas passam a tratá-las como um circo, e isso também se reflete depois na forma como as nossas elites económicas vão à Assembleia da República portar-se como se estivessem num recreio de colégio. Tudo isto vai degradando, vai moendo os alicerces de um Estado que se cria de direito e democrático e que mais parece uma república das bananas. Quanto ao resto, eu gostava só de secundar as opiniões do Jorge Fernandes, que acertou no ponto. Isto não é um país, isto é quase é uma piolheira, como dizia o rei Dom Carlos. Nós estamos-nos a deixar afundar e erudir as instituições que nos deviam proteger.
Alberto Mendes, vou pegar na sua ideia, agradeço o seu telefonema, desejo-lhe um bom dia. Obrigada por esta ideia. José Manuel Fernandes, isto que acabámos de ouvir é importante, porque quase que sintetiza o que acabámos de ouvir. Ouvimos vários casos recentes que abalam e degradam a confiança nas instituições. É isso que te parece, em última análise, que pode acontecer?
Eu acho que isso é o que tem acontecido nos últimos anos em Portugal, quer dizer, há uma falta de confiança generalizada nos políticos. Portanto, há aquela frase que nós ouvimos um pouco por todo lado, que é: eles são todos iguais, e portanto isso leva àquilo que falou o Jorge Fernandes, que é, por um lado, leva à abstenção, por outro lado leva a um grande desprezo mesmo, acho que é, não estou a exagerar escolhendo esta palavra, estava aqui a hesitar se devia usá-la ou não, um certo desprezo pelas elites que nos governam, falta de confiança, sempre, muitas vezes, um voto que é um voto num mal menor e não um voto por adesão, um voto por entusiasmo, e isto, além de abrir caminho, ou abrir, digamos, criar um vazio que permite que surjam alternativas políticas menos, digamos, democráticas, ou menos potencialmente mais autoritárias. Nós acabamos de conhecer uma sondagem que foi conhecida depois destes dias, em que soluções, Portugal é um dos países onde a recusa das soluções autoritárias já é menor, portanto as pessoas dizem, já estão naquelas, vem alguém que manda, não é?
Já estão disponíveis para aceitar.
Já estão disponíveis para aceitar, vem alguém que manda, ponha um bocado a ordem nisto, um bocadinho este tipo de conversa. E este tipo de conversa acontece porque se desespera perante situações destas. Quer dizer, quando nós ouvimos alguém dizer: bem, eu peço desculpa, mas não tive culpa, porque no fundo foi isto que nos disse ontem Fernando Medina, quem teve culpa for, enfim, não foi o contínuo, mas é quase como se fosse, não é? Portanto, é sempre alguém, é um serviço, e depois nós, ao fim de dois dias, ao fim de umas horas, não foi dois dias, ao fim de umas horas, percebemos que aquilo é uma desculpa esfarrapada, porque aquele tema já tinha estado no gabinete do Presidente da Câmara, portanto, e já tinha estado nas mãos, pelo menos, de uma assessora direta, que é uma assessora de imprensa. Portanto, tudo isto se esfarela. Eu posso dizer assim, para muitos eleitores, o tema de denunciar dissidentes russos é capaz de não ser a preocupação primeira dos eleitores de Lisboa, e se calhar é isso que Fernando Medina conta, e sabe que daqui a uns dias, umas semanas, uns meses, até às eleições, as pessoas esquecem disso e ele facilmente ganha as eleições e dirá, fui julgado. Fui ao veredito das urnas, e as urnas julgaram-me, portanto estou aqui, estou limpo, estou eleito. Simplesmente isto desgasta, isto corrói, há menos pessoas todos os dias, mas com muita frequência nós vamos conhecendo histórias destas, depois há todas as outras histórias que nós não conhecemos, que têm a ver com a relação que muitos cidadãos têm com a administração pública e que vão encontrando nessa sua relação diária pequenos problemas e pequenas situações e coisas que parece que não se aprendem. Ainda hoje vem também no Jornal de Negócios uma outra notícia. Enfim, é uma leitura jurídica, não sei até que ponto válida, mas que diz que sobre a questão dos jogos do... Como toda a gente sabe, quando foi os jogos do Euro 2016, houve vários membros do governo que se tiveram de demitir por terem aceito convites para irem a...
De viagem à França.
Viagem à França. Agora... Há advogados que dizem que na versão de 2019 do Código de Conduta, que foi aprovado nessa altura, introduziram-se dois artigos novos que, no limite, permitem que se volte a poder aceitar viagens. Está lá um limite de 150 €, não é? Portanto, se calhar as viagens, é difícil encaixar uma viagem a convite para um jogo do Euro por 150 €, em princípio não cabe, não conta, não seriam mais caras. Mas, mesmo assim... Fica ali aberto um equívoco, pelo menos pode não ser para ir até a Hungria, mas se calhar para um jogo já aqui em Portugal, num estádio português, já passa a ser possível, e portanto abre-se novamente uma porta, quer dizer, passou ali aquele momento de polémica, criou-se um código de conduta, depois fez-se uma revisão e está sem ninguém a reparar, introduziu-se ali mais duas alíneas, e nós estamos sempre nestas, estamos sempre nestes, com estes alçapões. Que depois alguém virá dizer: ah, é uma lei de 74, está-se atualizada, estamos apenas a aplicar a lei.
E o fim dos governos civis também foi evocado como uma razão.
Bem, o fim dos governos civis, então não lembro ao diabo, é preciso lembrar o seguinte: a aplicação desta lei na Câmara de Lisboa e a sua adaptação foi feita por alguém que hoje é primeiro-ministro, mas que se distingue por duas características. Uma, é jurista, e gaba-se de ser jurista e de perceber de jurista. Dois, foi ministro da Administração Interna. E como ministro da Administração Interna, tutelava os governos civis e tinha a obrigação de saber como é que estas coisas se faziam. Portanto, não tem nenhuma desculpa. Por isso é que isto recuar, quando chegarmos e recuarmos até ao tempo de António Costa, e se viermos a descobrir coisas destas, como eu acredito que seguramente se vão descobrir no tempo de António Costa presidente da Câmara, isto pode ficar mais complicado para o próprio Primeiro-Ministro. E eu acho que isso é uma das coisas que está a atrapalhar, e muito, Fernando Medina.
José Manuel Fernandes, fica feita a análise. Jorge Fernandes, muito obrigada também por ter estado neste contracorrente de sexta-feira. Agradeço também a participação dos nossos ouvintes. Há um novo tema e novas apreciações no contracorrente de segunda-feira. Bom fim de semana.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.